Segunda sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2025, 19 horas. Considerando a existência do quórum necessário, dou por aberta a presente sessão. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de trazer uma informação para todos os vereadores, todos os colegas, que os projetos que foram retirados na sessão anterior foi após nos reunirmos com o executivo e a gente propôs mudanças nesses projetos. Então, por esse motivo, os projetos vieram dessa forma, conforme já era solicitado anteriormente. Agora, iniciando os trabalhos da pauta do dia, coloco a ata de número 002/2025 em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os contrários que se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do ofício número 02/2025, encaminhado pela senhora secretária da Saúde, Isaura Brunheira Vicense, para apreciação ao relatório municipal de gestão terceiro quadrimestre.
Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Varginha, ao cumprimentá-lo por meio deste, comunicar que estamos enviando para apreciação o relatório municipal de gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2024, sendo que tínhamos para o momento Isaura Brunheira Vicente, secretária municipal de saúde. Em anexo, tem um relatório de saldos.
Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 010/2025.
Projeto de lei número 010/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidades temporárias e excepcional interesse público. Ireneu José Bobone, prefeito municipal de Varginha, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo operário, número de cargos 1, carga horária 40 horas semanais. Artigo 2º. O servidor será contratado com base no regime jurídico estatutário sujeitando-se às normas da Lei Municipal nº 720 de 2003. Artigo 3º. A remuneração do servidor contratado é estabelecida em lei municipal específica. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito municipal de Varginha, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Justificativa. O presente projeto busca autorização desta Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente como respaldo nos artigos 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação proposta não implica na ampliação do atual número de funcionários, sendo necessário face ao afastamento de servidores efetivos em decorrência de licenças e gozo de férias, permitindo que a administração pública não interrompa serviços essenciais prestados. Ademais, em alguns cargos, há falta de servidores e não tem concursados. Portanto, se faz necessária a contratação emergencial. Por fim, ressaltar que o município nos próximos dias estará publicando edital de concurso público, porém não tem como aguardar a conclusão do certame. Sem mais, mais apresente matéria para a apreciação e votação dos nobres edis que integram o Poder Legislativo. Ireneu José Bobone, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 011/2025.
Projeto de lei número 011/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Ireneu José Bobone, prefeito municipal de Varginha, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade o setor, conforme tabela abaixo, pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo professor, número de cargos 1, cargo horário 20 horas semanais. O servidor será contratado pelo regime jurídico estatutário, sujeitando-se às normas da Lei Municipal nº 720 de 2003. A remuneração do servidor contratado é estabelecida em lei municipal específica. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Berlim, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Justificativa. O presente projeto busca autorização desta Casa Legislativa para contratar de forma emergencial o servidor, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente com respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação proposta tem por objetivo suprir o afastamento de servidores efetivos em decorrência de licenças de gozo de férias, permitindo que a administração pública não interrompa serviços essenciais prestados, em especial na área da educação. Por fim, ressaltar que o município nos próximos dias estará publicando edital de concurso público, porém, não tem como aguardar a conclusão do certame. A contratação referida não implica na ampliação do atual número de servidores, fazendo-se necessária para suprir a falta de servidores efetivos, bem como para atender as demandas da administração municipal. Sem mais submete a presente matéria para a apreciação e votação dos nobres e diz que integra o Poder Legislativo. José Ereia José Pogoni, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas e diz, servidores da casa e público que hoje nos prestigiam nesta sessão. Por fazer parte da educação, a gente sabe que na outra sessão a gente já aprovou cargos, né, de professores, mas acho que a educação sempre em primeiro lugar, né, a gente preza para isso, que nossos filhos tenham uma educação de qualidade, então acredito que se faz necessário, sim, esse pessoal para atender as necessidades. A demanda na educação está cada vez maior, com mais exigências, e então me coloco a favor do projeto.
Obrigada. Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 012-2025.
Projeto de lei número 012-2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Ereneu José Bogoni, Prefeito Municipal do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo, motorista, número de cargos 1, cargo horário 40 horas semanais. O servidor será contratado pelo regime jurídico estatutário sujeitando-se às normas da Lei Municipal nº 720 de 2003. Artigo 3º. A remuneração do servidor contratado é estabelecida em lei municipal específica. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário a esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Berlim, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Projeto de lei número 012-2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidades temporárias excepcionais ao interesse público. Justificativo. O presente projeto busca autorização desta Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente, com respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação proposta tem por objetivo suprir o afastamento de servidores efetivos em decorrência de licença e gozo de férias, permitindo que a administração pública não interrompa serviços essenciais prestados, em especial na área da Educação. Por fim, ressaltar que o município nos próximos dias estará publicando editados de concurso público, porém, não tem como aguardar a conclusão do certame. Sem mais, sinais que se apresenta em matéria para apreciação e votação dos nobres e diz que integra o poder legislativo. Ereneu José Cobone, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 03/2025.
Projeto de lei número 13/2025, altera a lei municipal número 1275 de 2013, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Valinhos e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o anexo da categoria funcional dos cargos de agente comunitário da saúde e agente fiscal previsto na lei municipal número 1275 de 4 de setembro de 2013, passando a vigorar com as seguintes redações. Denominação do cargo, agente comunitário de saúde, recrutamento e concurso público, padrão de vencimento 2, exemplo de atribuições, cadastrar todas as famílias em sua área, visitar todas as famílias uma vez por mês, priorizando as que têm gestantes, nutrizes e menores de 5 anos, participar ativamente da vida comunitária através das organizações existentes, estimular a participação da comunidade nos conselhos locais e os municipais de saúde, promover, organizar e colaborar com reuniões da comunidade para discutir assuntos de relevância em saúde, realizar ações básicas de saúde de acordo com a sua capacitação. Linha A, acompanhamento de gestantes e nutrizes, incentivo ao aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos com o uso do cartão da criança, promover a cobertura vacinal, prevenir o controle de infecções respiratórias agudas e doenças diarreicas, orientar alternativas alimentares, promover ações de saneamento e melhoria do meio ambiente, orientar a importância do uso correto da medicação prescrita pelos profissionais de saúde, orientar e encaminhar ao serviço de saúde toda pessoa em situação de risco, registrar nascimentos e óbitos, assim como doenças de notificações compulsórias conforme normas de vigilância epidemiológica. Orientar a comunidade para a utilização adequada dos serviços de saúde, fortalecer os elos de ligação entre a comunidade e serviços de saúde, registrar as atividades desenvolvidas na sua área, encaminhando relatórios ao seu instrutor supervisor, executar outras tarefas correlatas, condições de trabalho, horário, período normal de 40 horas semanais ou outro serviço externo dentro do horário, o profissional será designado a fazer trabalhos nas localidades do interior. Requisitos para o provimento, escolaridade, ensino médio completo, idade mínima 18 anos completos, haver concluído com aproveitamento o curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário de saúde conforme a Lei Federal nº 11.350 de 2006. Denominação do cargo, agente fiscal, recrutamento concurso público, padrão de vencimento 14, exemplos e atribuições, orientar e exercer a fiscalização geral com respeito à aplicação das leis tributárias de obras e sanitárias do município, orientar e exercer a fiscalização especializada, estudar o sistema tributário, código de barras e sistema sanitário municipal, orientar o serviço de cadastro e realizar perícias, exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, industriais e comércio ambulante, prolatar pareceres e informações sobre lançamentos e processos fiscais, lavrar autos de infrações, quer sejam tributários de obras ou sanitárias, assinar intimações e embargo, organizar o cadastro fiscal, orientar o levantamento estatístico da área tributária de obras e de higiene sanitária, apresentar relatórios periódicos sobre a evolução da receita, estudar a legislação básica, integrar grupos operacionais, realizar outras tarefas afins e executar outras tarefas que for solicitado a bem do município. Condições de trabalho, horário, período normal de trabalho, 40 horas semanais, outro sujeito ao uso de uniforme, atendimento ao público e trabalho externo na fiscalização de obras, tributos e sanitários. Requisitos para o provimento: idade mínima 18 anos, escolaridade, ensino superior completo, com formação em ciências contábeis, administração, economia e ou direito. Artigo 2º. Os demais dispositivos da Lei Municipal número 12.275 de 2013 permanecem inalterados em pleno vigor. Artigo 3º. Revogadas as disposições encontradas essa lei entre vigor na sua publicação, gabinete do prefeito municipal de Ivanini, aos 20 dias do mês de fevereiro. Justificativa. Esse projeto tem por objetivo alterar os requisitos e provimentos para os cargos de agentes comunitários de saúde e agente fiscal dos anexos previstos na Lei Municipal nº 275 de 2013. Estamos alterando o requisito referente à instrução dos cargos acima. Visto que a Lei Municipal 1265 de 2013 estabelece para o cargo de agente comunitário de saúde e do agente fiscal o ensino fundamental completo. Porém, a Lei Federal 11.350 de 2006 estabelece a obrigatoriedade de ter concluído o ensino médio, além de ter concluído com o aproveitamento do curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário de saúde, conforme a Lei Federal 11.350 de 2006. Quanto ao cargo da agente fiscal, a legislação municipal estabelece como requisito o ensino médio completo, porém o Tribunal de Contas do Estado tem determinado em vários concursos públicos a obrigatoriedade do ensino superior, a fim de adequar a legislação municipal às determinações do TCE. Estamos propondo a alteração para o ensino superior completo. Portanto, estamos enviando o projeto de lei com o intuito de adequar a legislação municipal entre a legislação federal e as orientações do TCE. Por fim, solicitamos a proteção e, ao final, sua aprovação em regime de urgência, visto que nos próximos dias o município estará publicando o edital de concurso público, sendo necessárias alterações para propostas. Sem mais, se mudar, se apresente matéria para a proteção e votação dos nobres edis que entrega o Poder Legislativo. Ele é José Bogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Boa noite, senhor presidente, meus caros colegas, nossas colaboradoras e os que estão nos assistindo hoje. Eu acho que foi bem bom terem revisado e terem colocado o ensino superior. E a única questão que eu fiquei na dúvida é ali a obrigatoriedade do curso. Tipo assim, aqui não explica quanto tempo demoraria o curso, se esse curso pode ser feito após ter passado no concurso. Eu acho que ficou um pouco vago o fato aqui da obrigatoriedade de ter concluído o ensino médio, além de ter concluído o aproveitamento do curso de qualificação básica para a formação do agente comunitário. Eu acho que deveria ter aqui o que curso, é um curso básico, ok, mas qual que é o tempo, vai dar tempo, será? Eu acredito que sim, né? Só que no caso ficou aqui a dúvida de ou a pessoa só vai poder, a pessoa que já tem o curso, entendeu? Mas eu acredito que não sei, tipo, é válido e eu vou aprovar, óbvio. Só minha dúvida ficou essa, se vai ter, que eu achei que faltou aqui no projeto, se vai ter o tempo da pessoa fazer ou só quem já tem o curso que poderá fazer. Tipo, essa ficou minha dúvida só. Obrigada.
Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao diretor da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 014/2025.
Projeto de lei número 14/2025 altera a lei municipal número 1275 de 2013, que dispõe sobre o quadro de cargo de funções públicas do município de Ivanini e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o cargo de coordenador do CRAS previsto na lei municipal 1275 de 4 de setembro de 2013, conforme o quadro abaixo. Quantidade 1, denominação coordenador do CRAS. Código 618, vencimento 4.850, carga horária 40 horas semanais. Denominação do cargo, coordenador do CRAS, recrutamento, cargo em comissão, padrão do vencimento 68, descrição sintética, articular, acompanhar e avaliar o processo do CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos da proteção social básica operacionalizadas. Descrição analítica, coordenar a execução, monitoramento, o registro e a avaliação das ações, acompanhar e avaliar os processos. Acompanhar, avaliar os procedimentos para garantir a referência e contra-referência do CRAS. Coordenar e a execução das ações de forma a manter o diálogo. Acompanhar e avaliar os procedimentos para garantia da referência e contra-referência do CRAS. Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, inseridos nos serviços ofertados pelos CRAS e pela rede de pessoas e serviços no território. Definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias. Definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias. Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teóricos e metodológicos de trabalho social com as famílias e serviços socioeducativos de convívio. Avaliar sistematicamente com a equipe de referência dos CRAS a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários, efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das demais políticas públicas no território da vigência dos CRAS, articular as ações junto à política de assistência social e as outras políticas públicas visando o fortalecimento da rede de serviços de proteção social básica, trabalhar direto com as famílias responsáveis pela organização das ações ofertadas pelo PAIEP, bem como atuar como articulador da rede de serviços socioassistenciais no território da abrangência do CRAS e outras atividades pertinentes ao cargo, condições de trabalho geral, disposição do prefeito municipal, outros exercícios do cargo e ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados, recrutamento, indicação pelo prefeito municipal. Artigo 2º. Os demais dispositivos da Lei Municipal 1275 de 2013 permanecem inalterados e em pleno vigor. Artigo 3º. Revogado nas disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Ivani, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Justificativa. Através desse projeto de lei, estamos propondo a criação do cargo de coordenador do CRAS, o qual terá como atribuições coordenar as atividades exercidas pelo Centro de Referência na Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Assistência Social. Diante de tantas atividades novas e adaptações, sentimos a necessidade de criar um cargo comissionado visando atender lacunas em nosso quadro funcional e melhorar sempre mais o atendimento aos nossos munícipes, mas, sobretudo, atender a legislação federal que exige esse cargo no quadro funcional para continuar recebendo os repasses federais relacionados à assistência social. Além da equipe mínima exigida para atuação dos centros de referência, CRAS, um assistente social 40 horas, um psicólogo 40 horas, faz necessário um profissional que atuará como coordenador 40 horas semanais, segundo os 9 RH suas 2013. As equipes de referência para os centros de referência de assistência social CRAS devem contar sempre com o coordenador, devendo um ou mesmo independente do porte do município ter o seguinte perfil profissional, ser um técnico de nível superior com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos de serviços e benefícios sociais assistenciais. O coordenador do CRAS é responsável por todas as atividades desenvolvidas pelo CRAS, sendo que o mesmo possui em sua atuação capacidade técnica e conhecimento do território onde a unidade está instalada, a fim de que essa seja verdadeiramente a unidade pública de proteção social básica e a referência para a população local e para os demais serviços setoriais. Hoje, o município de Ivanilha não possui seu quadro funcional profissional que atue como coordenador de CRAS. Sem mais, o MEC apresenta matéria para a apreciação e votação dos novos edis. Quem entrega o poder legislativo, o Miguel José Bogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Quero cumprimentar novamente a todos e me coloco a favor deste projeto por ser conhecedora desta política da assistência social, na qual eu já ocupei este cargo de coordenadora na assistência, porém nunca teve o cargo criado. Era designado um funcionário a exercer e tem que ter essa equipe mínima ou o nosso município não recebe as verbas para a demanda da política da assistência. Então, acho bem pertinente e me coloco a favor. Obrigada.
Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários que se manifestem, os favoráveis permaneçam como são. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa que faça a leitura do projeto de lei número 015/2025.
Projeto de lei número 015/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Irene José Bogoni, prefeito municipal do Belém, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei, artigo 1º. E que o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo auxiliar de desenvolvimento infantil, número de cargos 1, cargo horário 30 horas semanais, artigo 2º. O servidor será contratado pelo regime jurídico estatutário, sujeitando-se às normas da Lei Municipal nº 722/2013. Artigo 3º. A remuneração do servidor contratado é estabelecida em lei municipal específica. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias. Artigo 5º. Revogadas as disposições do contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Ivanilha, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Justificativo. O presente projeto busca a autorização dessa Casa Legislativa para contratar de forma emergencial o servidor, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente com respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação proposta tem por objetivo suprir a falta de servidores, permitindo que a administração pública não interrompa serviços essenciais prestados, em especial na área da educação. Por fim, ressaltar que o município nos próximos dias estará publicando edital de concurso público, porém não tem como aguardar a conclusão do certame. Sem mais, o MEC apresenta matéria para apreciação e votação dos novos edis que entregam o Poder Legislativo, ele não nos dá por favor do prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Mais uma vez, né, pessoal, assim, por fazer parte também deste quadro de profissionais de educação, acho que devido à necessidade dessas auxiliares na educação infantil, porém uma ressalva, que no momento da contratação seja feito algum tipo de avaliação, alguma experiência que a pessoa contratada tenha para desempenhar a função de auxiliar. Era isso, muito obrigada.
Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários que se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 016/2025.
Projeto de lei número 016/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Irineu José Bogoso, Prefeito Municipal do Benin, Estado do Rio Grande do Sul, com uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo de 12 meses. Cargo assistente social, número de cargos 1, cargo horário 40 horas semanais. Artigo 2º. O servidor será contratado pelo regime jurídico estatutário, sujeitando-se às normas da Lei Municipal número 720/2003. Artigo 3º. A remuneração do servidor contratado é estabelecida em lei municipal específica. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Revogadas as disposições do contrato, essa lei entrará em vigor data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Valinha, as notícias do mês de fevereiro de 2025. Justificativo. O presente projeto busca a presença dessa casa legislativa para contratar de forma emergencial servidor ou destinando suprir necessidade excepcional e urgente com respaldo no artigo 37, inciso 9. Da Constituição Federal. O projeto entende que respalda as contratações de assistentes sociais. Tal contratação não implica na ampliação do atual número de servidores, tornando-se necessária para suprir a falta de servidores efetivos, bem como para atender a demanda da administração municipal. Sem mais, o PMET se apresenta em matéria para a apreciação e votação dos novos registros internos no Poder Legislativo. Vereador José Bogoni, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 017/2025.
Projeto de lei número 17/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Irineu José Bogoni, Prefeito Municipal do Valinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga o seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo cozinheira, número de cargos 1, cargo horário 20 horas semanais, vencimento 1.520. Artigo 2º. O servidor será contratado pelo regime jurídico estatutário, sujeitando-se às normas da Lei Municipal número 720/2003. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Revogadas as disposições de contrato, essa lei terá a vigor da data de sua publicação, do ano do Prefeito Municipal de Maninha, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Justificativo. O presente projeto busca autorização desta Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor destinado sobre necessidade excepcional e urgência, com o respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O projeto implica que respalda as contratações de cozinheira, 20 horas semanais, visto que uma servidora solicitou a exoneração do cargo dessa forma a necessidade de servidora. Do contrário, haverá prejuízo na prestação dos serviços públicos, em especial na área da educação. Sem mais, o PMET se apresenta em matéria para a apreciação e votação dos nobres edis que integram o Poder Legislativo. Irineu José Bogoni, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários que se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 018/2025.
Projeto de lei número 018/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidades temporárias e excepcional interesse público. Irineu José Bogoni, Prefeito Municipal do Valinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo visitador do PIN, número de cargos 1, carga horária, 20 horas semanais, valor R$ 1.520. Artigo 2º. A contratação visa atender o programa PIN, Programa Família Infância Melhor, onde o município de Jaime realizou a revisão junto ao Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 3º. O visitador terá a atribuição de visitar crianças de 0 a 6 anos nas suas residências, orientar sobre a saúde dos mesmos, prestar informações e encaminhamentos e demais atividades previstas no programa, sempre visando uma melhor qualidade de vida e aprendizado dos menores. Artigo 4º. O servidor será contratado pelo regime jurídico estatutário, sujeitando-se às normas da Lei Municipal número 720 de 2003. Artigo 5º. A remuneração do servidor contratado é estabelecida em lei municipal específica. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação da presidência serão suportadas por dotações orçamentárias próprias e de convênios. Artigo 7º. Revogadas as disposições encontradas, a lei entrará em vigor na data de sua publicação. O gabinete do prefeito municipal de Jaime, às 22 do mês de fevereiro de 2025. Justificativo. Apresenta o projeto de busca autorização desta Casa Legislativa para contratar de forma emergencial o servidor, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente, com respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O programa Primeira Infância Melhor, PIM, foi instituído pela Lei 12.544 de 2006 e atualizado pela Lei 14.594 de 2014 no Estado do Rio Grande do Sul. E o programa Criança Feliz foi instituído por meio do Decreto Federal número 8.869, de 5 de outubro de 2016, e alterado pelo Decreto 9.579, de 22 de novembro de 2018. Ambos programas de caráter intersetorial e com finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e o seu contexto de vida. Tem como eixos principais visitas domiciliares, integração das políticas de atenção à primeira infância no território, vigilância e promoção do desenvolvimento integral infantil, interação parental positiva e articulação em rede. O público-alvo dos programas PIN são famílias com gestantes e ou crianças menores de 6 anos, priorizando-se famílias em situação de vulnerabilidade, família com crianças de até 3 anos de idade. O referido programa, aderido por este município, atualmente não está operando, mas há necessidade de implementação do mesmo, caso contrário, o município deixará de receber outros recursos do Estado. Dessa forma, solicitamos a possibilidade da criação da função de visitador do PIN, que deve ser temporária, considerando que a mesma somente se faz necessária enquanto durar o programa. Dessa forma, a contratação dos profissionais precisa ser de forma temporária, tal como de recenseadores do IBGE. Sem mais, se pede que se apresente matéria para a apreciação e votação dos nomes de que integra o Poder Legislativo. O general José Pogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Eu acho que é um projeto, né, cumprimentando o parlamento, é um projeto que vem a agregar para as nossas crianças, para nossas gestantes, que essas visitadoras, elas vão estar junto à família. Assim, acredito que seja um trabalho bem conjunto, educação, e também junto com as agentes comunitárias de saúde. Então, tudo que for em prol, né, das nossas crianças, que elas tenham o melhor no dia a dia, é bem-vindo. E vem verba, né? A gente sabe de outros municípios que há muito tempo já tem o PIN, a gente sabe que é um compromisso a mais, que o município está aderindo, mas que se faz necessário. E sempre que vem alguma coisa e a gente possa melhorar a qualidade de nossas crianças e gestantes, é bem-vindo. Me coloco a favor do projeto.
Muito boa noite, senhor presidente, nobres colegas, diretores da casa, nossa gente de saúde que nos prestigiam hoje aqui. Queria também parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito, não só nesses 4 anos, enfim, no tempo que vocês estão exercendo o cargo de vocês. A Maribel passa lá em casa seguido, né? Então, falo para o comandante dela, parabéns pela função que vocês desempenham e espero que nós possamos sempre valorizar vocês da forma que vocês merecem. Colega Zira, eu concordo com todas as falas que Eu não falei em cada um dos projetos, para ir falar nesse último sobre questão da educação no nosso município. Acredito que sempre que passa pela Câmara qualquer projeto que seja para valorizar a nossa educação, a gente tem que olhar com esses olhos. Olhar com importância, olhar com sabedoria, porque se trata das nossas crianças, dos nossos jovens e o nosso futuro, o futuro do nosso município, o futuro da nossa região, o futuro do nosso estado, do nosso país passa por lá. Né? Passa por uma boa gestão, passa por uma boa seleção, como tu citou, colega. Perfeito, tem que se contratar pessoas que tenham competência para tal, porque é uma função muito importante, uma função digna, uma função que precisa de pessoas qualificadas para exercer a tal. Né? Então, eu concordo com a tua fala 100%, porque a gente precisa valorizar, precisa investir em educação. A educação não pode parar de chance. Tem que continuar investindo não só em contratação, mas em questão de infraestrutura, em questão de tudo que possa vir para melhorar a qualidade do nosso ensino. E por mais que as nossas crianças passem por um ensino superior daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, nós temos que dar uma boa base para elas. E a base começa aqui. Né? A base começa no nosso município, começa nas escolas do nosso estado. E nós, dando uma boa qualidade aqui, no ensino fundamental, e lá na creche, lá no infantil, a gente tem tudo para largar isso com um futuro muito encaminhado. Né? Então vamos valorizar a educação, vamos pensar que esses projetos que vêm não somente de contratação, mas projetos que valorizem eles, que dêem infraestrutura, que dêem condições para que eles tenham um ensino de qualidade que eles merecem, vamos estar fazendo o melhor possível. Né? Então vamos continuar nessa caminhada para que a nossa educação seja 100%. Parabenizo aí o pessoal da educação também do nosso município que dispensa apresentações, dispensa comentários. Obrigado, presidente.
Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 019/2025.
Projeto de lei número 019/2025 consegue aumento ao piso salarial dos agentes de combate às epidemias e aos agentes comunitários de saúde do município de Ivanim e outras providências. Irineu José Bogoni, prefeito municipal de Ivanim, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O vencimento básico mensal a ser pago para os cargos de agentes de combate às epidemias e aos agentes comunitários de saúde do município de Varinha fixado no valor de R$ 3.086,00 para respectiva jornada de 40 horas semanais. Artigo 2º. As dotações orçamentárias necessárias para a consecução desta lei estão previstos no orçamento vigente e devem constar nos orçamentos dos exercícios futuros. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, os efeitos desta lei retroagem ao primeiro dia do mês de janeiro de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal de Bahia, aos 21 do mês de fevereiro de 2025. Justificativa. O presente projeto busca a autorização dessa Casa Legislativa para adequar os valores pagos a título de vencimento aos agentes de combate às epidemias e agentes comunitários de saúde, nos termos da Emenda Constitucional 120/2022. O referido normativo constitucional fixa o piso salarial profissional nacional aos agentes de combate às epidemias não inferior a 2 salários mínimos, restando aos municípios adequarem os padrões existentes. Vale destacar que os valores pagos a título de vencimento à respectiva categoria funcional são repassados ao município pelo governo federal, desde que eles são responsabilidade nos artigos 198, parágrafo 7º da Constituição Federal. Sem mais, reiteramos nossos votos de elevado estima em consideração, esperando contar com a análise e aprovação da matéria da proposta. Irineu José Bogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
É disso que eu falo. O piso é nacional. Vai ter muita gente que vai dizer na cidade, meu Deus, mas elas vão ganhar tudo isso. Não é que o salário delas ficou elevado, é o restante que está abaixo. Tipo, é a valorização. Elas estão sendo valorizadas. E vamos esperar que futuramente todo o restante seja valorizado da mesma forma que elas estão sendo hoje. Obrigada.
Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, as urgentes que estão aqui presentes. Até gostei muito de ver vocês participando hoje aqui. Eu vejo que o trabalho de vocês é muito importante para a cidade, né? Eu acho que em muitas casas provavelmente vocês fazem um papel praticamente de mãe, né? Que tem que acompanhar, tem que sugerir, tem que passar nas casas para ir bastante casas, né? Para dizer que sim, né? Então eu acho que é justo essa adequação e é um valor muito bem investido no município. Parabéns para vocês. Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 020/2025.
Projeto de lei número 20/2025, autoriza o município de Varginha a adquirir a título oneroso bem imóvel, abre crédito especial e dá outras providências. Delegando aos acordos, prefeito municipal do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Pelo Poder Executivo autorizado a adquirir onerosamente parte dos bens imóveis a seguir especificados. Linha A, uma área de terras de cultura formada por parte do lote número 91 e lote 93, situado na linha 4 no município de Varginha. Objeto da matrícula número 30163 do Ofício do Registro Público da Comarca de Castro, sem benfeitoria, com área superficial de 35 metros quadrados, de propriedade de Alcídio Grosselli, pelo valor de R$ 630 mil. Linha B, uma área de terras de cultura formada por parte do lote número 91, 92, 93 e 96, situado na linha 4, no município de Varginha, objeto na matrícula 30.164, do Ofício dos Registros Públicos da Comarca de Casca, sem benfeitorias, com área superficial de 1.500 metros quadrados, de propriedade de Hélio Cararo, pelo valor de 27 mil. Artigo 2º. A aquisição será formalizada por intermédio da abertura de escritura pública e posterior registro da matrícula do imóvel. Artigo 3º. O Poder Executivo incorporará, por ato próprio, ao patrimônio da municipalidade o bem que se trata essa lei. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal autorizado a abrir seguinte crédito especial no Orçamento Municipal de 2025, Lei Municipal 1648 de 2024, conforme as especificações abaixo. Secretaria da Agricultura, incentivo às empresas, aquisição de imóveis, R$ 657 mil. Artigo 5º. Os recursos para atender o artigo anterior originam-se do superdéficit financeiro dos recursos livres do exercício de 2024. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias indicadas no artigo 4º desta lei. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação, dependente do prefeito municipal de Varginha, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025. Justificativo. O presente projeto autoriza o Poder Executivo a adquirir dois imóveis, sendo um de 35 mil metros quadrados do senhor Alcídio Grosselli e outro de 1.500 metros quadrados da propriedade de Hélio Cararo, situados próximos à RS-129, saída de Varginha em direção a Davi Canabarro. Os imóveis têm por finalidade a instalação do futuro distrito industrial. O preço ser pago pela aquisição das áreas será de R$ 657 mil. Os imóveis referidos foram avaliados por profissionais do ramo imobiliário e por comissão especial de avaliação, composta por servidores designados pelo Executivo Municipal. Referir ainda que os imóveis são de fácil acesso à rodovia RS-129, áreas devidamente regularizadas e estão localizadas próximo ao perímetro urbano de Varginha. Anexo, enviamos cópia do memorial descritivo e mapa de localização das áreas a serem adquiridas, bem como laudos de avaliação, demais reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração, esperando contar com a análise e aprovação da matéria da proposta de Leandro José Bogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Eu quero parabenizar o executivo por ter feito essa aquisição. Eu só espero que o futuro seja próximo e que o próximo projeto que venha seja de fazer a terraplanagem ou de já construir, como a gente estava conversando ontem, daqui a pouco os pavilhões. Que tu tendo ou a terraplanagem ou já o início do pavilhão, é mais fácil a empresa vir até nós. Porque nós simplesmente ter a área ali e sem incentivo, talvez a empresa não venha. Eu fiquei sabendo por terceiros que a Mini Plus está atrás do pavilhão para fazer creme de soro, que eles usam acho que para as ração. Daqui a pouco, se o município fosse atrás, ligeiro, e consegue um incentivo, dê um incentivo para eles, talvez daqui a pouco a gente consiga trazer lá alguma coisa para cá. Mas eu fico muito feliz pela aquisição e, como eu disse, espero que esse futuro seja bem próximo. Obrigada.
Boa noite. Boa noite, presidente, aos demais colegas vereadores, aos demais que estão nos assistindo aqui. Eu não sou muito de falar, mas como a colega Chalene falou, sobre eu sou muito a favor, eu sempre quis isso aí, agora está acontecendo na cidade, porque nós, como a gente conhece, tem empresas inteiras, nem ela falou, não precisa vir empresa de fora, claro, não precisa, mas dando apoio para o nosso povo daqui, nós temos pessoas que têm capacidade de passar empresas ali. E daí temos emprego, né? Assim vai no nosso município, e nós queremos muito que nosso município cresça muito. E a questão da Mini Plus, a gente já foi atrás. Só que tem com calma, que isso aí é uma coisa grande, não é de hoje para amanhã, né, que nós conseguimos, mas no futuro, eu acho que sim, que vai vir, mas tem que ir com calma, já falaram. Que ele dá muito apoio a nós, só que não é de hoje para amanhã, eles falaram. E assim, é isso aí, porque não tem outra ali, é bom acesso, né, é tipo na beira do asfalto, tudo tem água, luz, tudo. Terraplanagem acho que quase não precisa, pelo que eu já fui lá ver também, né. Então, mas é bem pouco, né. Então é pouca coisa, e assim, no futuro a gente vai ter. Claro, lógico, a gente conseguisse, quanto mais cedo trazer seria melhor. Mas vai vir, é o que todos nós esperamos, né. Nossos colegas, e isso aí a gente sempre foi atrás, graças a Deus, hoje está tudo bom, né? Então, é isso aí. Muito obrigada, presidente.
Comentava dois presidentes, nossos colegas e demais. Concordo com a fala das duas colegas e vejo que sim, tem essa intenção de trazer a empresa de fora. Ela existe, ela é uma coisa interessante, é uma coisa boa de se ter no nosso município, claro, é muito bom. Né? Mas como diz a colega Ruth, é bom nós apoiar, nós investir no nosso povo daqui. Nós temos pessoas que têm capacidade de sobra para investir em pavilhão, para investir na nossa área industrial. Como foi feito nos 4 anos do mandato passado, na nossa área industrial. Nós compomos praticamente todos os terrenos da área industrial. A área industrial tinha praticamente parado, né? E aí nesses 4 últimos anos que passaram ali, a gente conseguiu praticamente complementar todos, e todas elas dando resultado. Né? Temos a empresa do Cleo, de Visioli, do Zalza, né? A empresa Visa, está lá, dando retorno, tendo faturamento, tendo funcionários trabalhando. Então, é uma coisa que a gente analisa, que a gente vê que tem a possibilidade sim. E claro, trazer empresas de fora, ok? Então é uma boa alternativa para nós conseguir fazer que o nosso município cresça em fator econômico. Né? Então, mas também o nosso povo daqui. Nós temos pessoas qualificadas aqui sim que podem ir lá e construir e criar uma empresa enorme, não só para o nosso município, como a Mini Plus, as empresas do Dive Cigar do Casca. Eles oferecem emprego para pessoas de toda a nossa região. Né? Uma empresa grande, uma empresa que começou como as empresas começam. Começou por baixo, começou crescendo, começou investindo, até que eles se tornaram uma grande potência na nossa região aqui. E é o que eu espero que aconteça para a nossa área industrial. A gente precisa de mais emprego no nosso município, precisa, mas precisa de mais gente para trabalhar.
né? Precisa de funcionário, precisa de gente que queira mesmo estar ali trabalhando dia a dia, precisa também. Então não, o nosso município está bem amparado hoje, mas claro, para nós ter um poder econômico muito melhor, muito maior do que a gente tem hoje, claro que parte desse ponto também, né? Parte do ponto da educação, parte do ponto da saúde. Nós tendo uma infraestrutura para que as pessoas venham até o nosso município, com certeza o nosso poder econômico vai ser muito maior daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Esse é o investimento que a gente está fazendo a longo prazo. Investimento a longo prazo que, se Deus quiser, vai nos dar sucesso. Né? Obrigado, presidente.
Eu também quero me colocar a favor desse projeto. Eu acho que é uma grande iniciativa do município. A gente, numa vida inteira, a gente ouve falar, precisa trazer empresas. Mas, para isso, quem precisa dar o pontapé inicial é a administração. E há muito tempo não estava sendo feito isso. Eu acho que a aquisição do terreno é o primeiro passo. A gente vê que é um valor bem significativo, né? O que se está pagando pelo terreno, mas que seja de proveito, que seja para que o nosso município cresça. E para o nosso município crescer, nós precisamos de emprego. Nós precisamos que o nosso pessoal fique. Nossos filhos, sobrinhos, estão estudando e indo, porque aqui não tem um emprego para pessoas qualificadas. É um emprego para ganhar pouco. E hoje em dia, todo mundo vai em busca do melhor. Então, que o nosso município possa dar esse pontapé inicial, quem sabe se vier auxílio para a empresa se instalar, sou bem a favor também, que eu acho que é desta forma que a gente vê o município a se desenvolver. O nosso município, eu vejo o município assim com pouco crescimento, porque não se tem muito com o que fazer, mais é a agricultura, mas ninguém mais está querendo trabalhar, né? O trabalho braçal está difícil. A gente enfrenta esses calorão, né? Colega Gustavo, não é fácil, né? A gente sabe o que é trabalhar de sol a sol. E os nossos jovens não querem mais isso. Não querem mais. Eles querem algo melhor. E parabéns a eles. A gente sempre almeja algo melhor. Então, sou bem a favor. E que seja num curto espaço, que Deus nos ouça, que a gente consiga começar a habitar esse terreno com empresas, com pequenas fábricas, com o pessoal daqui investindo o que eles têm. A gente tem pessoas, sim, que têm um poder aquisitivo, porque para começar uma fábrica não se começa do nada, e que eles tenham esse apoio da administração para dar partida. Muito obrigada.
Novamente, cumprimento os nobres colegas, servidores da casa e todos aqui presentes. Eu preciso expressar também a minha opinião, porque uma das minhas principais bandeiras que eu levantei durante a minha campanha foi a questão de trazer empregos, trazer empresas para cá, né? Ampliação da área industrial. Então, eu vejo que foi uma decisão muito inteligente do executivo. O primeiro passo antes de trazer empresas para cá precisa ter um espaço, né? Então, tendo essa ampliação, vai ser possível trazer empresas. E eu gostaria de fazer uma colocação, assim, tipo, o valor aparentemente ele parece não ser tão comparado com os valores hoje pagos por terra. Na verdade, o valor pago aqui, ele ficou, se for analisar, ele ficou um valor excelente. Por quê? Na verdade, foi comprado a propriedade e teve mais uma aquisição da parte de entrada desses da área industrial. E precisa ser levado em conta que numa área industrial é necessário levar energia, né? As empresas não vão trabalhar com energia simples, né? Tem que ter fase, transformador e tal. E nessa propriedade já tem transformador, já tem postes que passam por cima da propriedade. Então, a economia para o município nessa questão aí vai ser aproximadamente 200 mil. Então, é por isso que eu considero que foi um bom negócio que eles fizeram. Então, eu espero que
sejam alocadas logo empresas ali, né? Eu acho que vai ser bem importante. Agora entra aí outra questão, que é trazer as empresas para cá e, claro, não pode deixar de lado a população de Valim. Quem tiver interesse de fazer investimento, com certeza são sempre bem-vindos, né? É até importante que esteja pessoas de Valim que tenham um interesse em investir, né? Que é a gente da nossa terra, né? Eu acredito que com isso o município vai sair ganhando em tudo, porque vai gerar empregos, vai gerar mais dinheiro no município, né? Então vai estimular o crescimento da economia. Obrigado. Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da casa que faça a leitura do pedido de providência 007/2025, apresentado nesta casa pela vereadora senhora Charlene Tibola e pela bancada do PP.
Pedido de providência número 7/2025. Vereadora Charlene Tibola, do Partido Progressista, que subscreve com o apoio da bancada do Partido Progressista no uso de suas atribuições, requer que após tramitação legal seja colocado para o conhecimento dos novos juízes o seguinte pedido de providência. Solicitar junto ao Poder Executivo a realização de diversas melhorias junto à Praça Municipal, localizada no centro da cidade de Valim, as quais serão elencadas na justificativa abaixo. Justificativa. A presente solicitação atende à demanda originada de diversos moradores do município de Valim, especialmente pais e crianças que frequentam a Praça Municipal. No intuito de preservar a área de lazer e realizar constantes melhorias na estrutura usufruída pelos munícipes, requer, na medida do possível, que sejam realizadas as seguintes melhorias e adequações no local indicado. Primeiro, seja realizada a poda da planta de azaleia em razão de a mesma reduzir significativamente a visibilidade dos pais e todos os seus filhos brincam na área de grama sintética. Além disso, a referida planta não produz sombra e, inclusive, já foram presenciados lignosos junto à mesma, causando constrangimento aos que ali frequentam. Segundo, seja colocada uma proteção maior mais alta no cercado da planta sintética, especialmente na lateral com a rua Governador Hildo Meneghetti, como medida de segurança para as crianças que frequentam o local. Há de ser considerado o fluxo intenso de veículos para trafego, gerando um perigo constante para as mesmas. Terceiro, sejam adquiridos brinquedos novos para o local, tendo em vista as poucas opções que as crianças têm para brincar, sendo que as mesmas sugeriram a compra de gira-gira e gangorra, por exemplo. Quarto, seja realizada uma manutenção geral na iluminação de toda a praça, com a troca de lâmpadas e a inclusão de novos pontos. Para quem frequenta o local à noite, é notável a precariedade de luz e a insegurança que isso traz. A manutenção da iluminação pública é essencial para garantir o ir e vir dos moradores com tranquilidade. Quinto, como sugestão, requer a análise de uma possível ampliação da área de grama sintética, com a inclusão de novos brinquedos e aumento da área cercada. Especialmente em finais de semana e finais de tarde, o fluxo de crianças aumenta significativamente, não possuindo brinquedos suficientes para todos usufruir, bem como não há espaço suficiente para que brinquem à vontade. Sexto, por fim, requer ainda um estudo para que seja montada uma pracinha adequada junto à área verde, podendo inclusive remanejar alguns brinquedos da praça principal para este local, revitalizando a central e proporcionando uma área de lazer adequada aos demais munícipes que não se deslocam ao centro da cidade. Sem mais reiteros os cumprimentos, estime em consideração, Valim, 24 de fevereiro de 2025. Charlene Tibola, Adir Pedro Danise, Ziana Ouro e Clarita Alcim.
Deixo a palavra à disposição para quem queira prestar justificativas pessoais ou esclarecimentos.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas, servidores dessa casa. Um momento especial para as agentes de saúde e a Vara da Questão do Prestigiando hoje. E aproveitar para parabenizar vocês. É um reconhecimento justo porque já é difícil passar de casa em casa. Com um sol desses, vocês estão de parabéns. E a gente sabe que são em casas bem acolhidas, e em casas não são bem acolhidas. Maribel passa lá em casa, eu encontro o papel debaixo da porta, que ela bate e bate, mas não encaixa ninguém. Então, assim, ó, e a gente sabe que são por meio de vocês que muitas vezes as pessoas procuram atendimento no ponto de saúde. Então, o trabalho de vocês é muito importante para o nosso município. Não me coloquei primeiro em cada projeto, né, que me manifestei, mas aí faço um comentário geral. Concordo com a fala dos colegas e penso que devemos sempre estar a favor em projetos que é para o bom andamento do nosso município. Quero parabenizar a administração por esse olhar que tem com o nosso município, essa atenção desde as crianças, as indústrias, a tudo. Então, parabenizar mesmo, porque já começaram com o pé direito e pensando mesmo no nosso futuro. Muito obrigada, presidente.
Quero aqui mencionar nosso colega Dir, né, porque passou por uma situação um pouco complicada. A gente sabe que ele estava um pouco eufórico, foi para o hospital, não conseguiu fazer cirurgia, retornou, mas graças a Deus parece que está dando tudo certo e retornou hoje no hospital. Então, desejar a ele uma boa recuperação para que seja rápida e que logo ele esteja nesta casa junto conosco novamente. E quero dizer a você, senhor presidente, assim, quando você colocou no projeto do valor, no caso, adequado, aqui não constava que já tinha trifásica, que já tinha, né, que era um plano, coisa assim. Era só uma área. Mas sabendo disso, claro, eu acho que é uma das melhores aquisições e não é fácil encontrar um terreno desta forma. Porque a gente vê também que o município não vai precisar fazer muita, como é que eu vou dizer assim, muita metragem, calçamento, o asfáltico, para chegar. E essa aquisição do proprietário Hélio Carário se fazia necessário ou era em vão a aquisição, né? Porque daí não ia ter como chegar. Mas eu acho que vai ficar com uma ligação asfáltica de ambos os lados ali. Parabéns, só quero daí identificar que vendo deste outro olhar, não, pensando só em terra, era um valor bem, bem bom, né, para quem ia receber. Mas se já está pronto, com certeza vale esse valor. Obrigada.
Eu só quero dizer que a gente fez esse pedido de providência porque muitas pessoas começaram a questionar pais preocupados por causa dele. Realmente a segurança da praça ali é muito movimentada. É aquela cerquinha, eles jogam futebol e por vezes caminhões quase pegaram as crianças porque eles a bola vai lá para o outro lado e eles vão buscar a bola e não olham. Então é bem perigoso ali. Até conversando, né, com a Kelly, a gente tentou ver para se tinha como mudar de lugar, né? Porque ali, eu acho que é muito difícil, daí daqui a pouco, por isso que foi falado de colocar alguma proteção mais alta para daqui a pouco evitar que a bola vá para o outro lado. E a questão ali das aléias já foi, sim, por vezes visto cenas constrangedoras que pessoas não precisariam ter visto. Uma até foi retirada. E aí eu pedi esse tempo atrás pro Flávio, pedi para o meu prefeito, ele disse que ia ver, mas até agora continua lá. E realmente, tu passa lá seguido de noite, se alguém, qualquer pessoa passar de noite na praça, vê que é uma escuridão total. E aquelas plantas, elas tinham a visão de tudo. E na verdade eu acredito que é só porque foi, as pequenininhas não estão ligadas, tá tudo uma escuridão total. Eu até fiz um vídeo ontem, porque não tem, dá medo de ficar lá na praça, sabe? Daí eu só queria dizer que foi porque a população pediu mesmo e não por... Obrigada.
Boa noite, novamente, colegas, servidores da casa, todos aqui presentes. Vou deixar algumas informações aqui. Gostaria de deixar um convite à palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que vai acontecer no dia 11/3, às 19 horas. Então, pedindo para ceder o convite, estou convidando a todos. Então, acho que eu gostaria de fazer mais uma colocação também aos colegas. Assim, eu vejo que os investimentos que vêm, indiferente de deputados que vêm para nós, para o nosso município aqui, todos são investidos e indiferente se seja um partido ou outro, vai ser o prefeito que vai destinar esse investimento, né? E a gente tem, vai ter uma promoção por isso. Só que eu vejo assim, essa semana ocorreu fatos, eu vi que com todo respeito, tá? Eu não quero dizer que foi errado. Eu achei que a colocação da emenda que foi destinada pelo PP, pelo Scovac, foi aplicada na comunidade lá de São Paulo. Só que não, como foi colocado, eu achei que não achei correto, que foi postado como sendo 100% de investimento da emenda, mas teve uma grande participação do Poder Executivo Municipal para a execução da obra, porque não foi somente o calçamento que foi lá, foi investido na planagem, foi investido na drenagem, foi investido na calçada da Vila Bela. Então, eu só, assim, peço que para o trabalho nosso seguir de forma boa e interessante, a gente manter uma harmonia da Câmara, porque afinal a gente está aqui para trabalhar pelo município, né? Então, se a gente começar a desgastar a relação aqui, vai acabar um desentendimento. Então, é uma coisa que eu não quero, foi um pedido próprio no início do mandato, e eu acho que é bom a gente tentar trabalhar junto, né? Tipo, não digo a dar mérito, mas tipo, não desconsiderar o trabalho, né, que está sendo exercido. Então, eu acho que é isso. Obrigado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido a todos para participar da sessão a ser realizada no dia 10 de março, às 19 horas. Boa noite a todos.